Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à edição número 38 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro, nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024, Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data que faz referência aos três cromossomos no par 21, que caracteriza a condição genética. A escolha da data foi proposta pelo Brasil e aprovada por consenso pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2011. Na data de hoje, lembramos sobre a importância de combater o capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência. Ainda hoje, agora pela manhã, a USP acaba de assinar uma parceria com o Instituto Alana para uma melhor inclusão e acolhimento deste público na universidade e também para promover mais pesquisas a respeito dessa condição genética. E aqui no programa Cultura na USP, vamos falar sobre uma nova exposição que será aberta no final da tarde no Centro Maria Antônia da USP. A mostra aborda a vida e obra de Alfredo Bose, um dos maiores intelectuais brasileiros. Para falar a respeito, recebemos aqui no estúdio a filha de Alfredo Bose e curadora da exposição, Viviana Bose, e o diretor do Instituto de Estudos Avançados, Guilherme Ari Plonsky. No Giro Cultural, nossos destaques são: o projeto BBM no vestibular tem encontro marcado com essa de Queiroz. A Orquestra Sinfônica da USP faz homenagem ao maestro teuto brasileiro Ernest Mahler e às culturas populares. Olimpíada de Química prorroga inscrições até 25 de março. No Centro de Preservação Cultural da USP tem atividades lúdicas para crianças e jovens neste domingo. E o Coral da USP seleciona cantores até o final do mês. Para os amantes de cinema, temos a mostra Para Gostar de Cinema, do Sinusp. Tudo isso, a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Hoje, quinta-feira, dia 21, às 18h, será inaugurada a exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia, que retrata a vida e obra de um dos maiores críticos literários do Brasil, que morreu em 2021. A exposição mostra parte do acervo do crítico literário, historiador da cultura, imortal da Academia Brasileira de Letras e professor da USP, Alfredo Bose, com documentos pessoais, fotos, cartas, manuscritos e planejamento de aulas, além de objetos de uso pessoal e profissional. A mostra acontece no Centro Maria Antônia da USP e será inaugurada com uma mesa redonda aberta à participação do público. A mediação do evento será feita pela professora Viviana Bose, filha do homenageado, curadora da exposição. Ela é docente do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A mesa será aberta pelo diretor e pela vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, Guilherme Ariplonsky e Roseli de Deus Lopes. Hoje temos aqui conosco a professora Viviana Bose. Boa tarde, professora Viviana.
Boa tarde, é uma alegria estar com vocês e com os ouvintes.
Aqui também conosco o professor Guilherme Ariplonsky. Boa tarde, professor.
Boa tarde, é uma emoção tripla estar primeiro aqui na Rádio USP, em segundo lugar, numa homenagem ou num anúncio, né, de uma homenagem que será inaugurada hoje, como você falou, ao professor Alfredo Bose, e em terceiro lugar, por estar junto com a professora Viviana Bose.
Que bacana, muito obrigado pela presença de vocês. Para começarmos a nossa entrevista, professor Ariplonsky, nós recebemos recentemente aqui no Cultura na USP o professor Martin Grossman, da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, né, do Instituto de Estudos Avançados, conhecido como IEA. E hoje estamos aqui com você e com a professora Viviana falando sobre outra iniciativa do IEA. Pode explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é o IEA? Como ele surge na USP e como ele se relaciona com a sociedade? Que tipo de atividade é desenvolvida lá?
Obrigado pela pergunta. O IEA surge na Universidade de São Paulo em 1986. Temos que nos lembrar que 85 foi o ano em que terminou um período muito difícil da vida política brasileira e onde, então, a sociedade começou a reconstituir o seu rumo natural. Naquele momento, a reitoria estava sendo ocupada, não é? Eleito o professor José Goldenberg, e no primeiro ano da sua gestão, ele identificou uma necessidade da universidade de ter espaços menos compartimentados, espaços que tivessem uma lateralidade, as diversas áreas de conhecimento pudessem se encontrar, conversar, discutir e fomentar novas ideias. Então, o IEA foi criado, né, justamente em 1986, novamente, no primeiro ano da gestão do professor Goldenberg, com essa missão principal de fomentar novas ideias resultantes do convívio, do confronto entre diferentes áreas do trabalho intelectual. Portanto, a palavra-chave é interdisciplinaridade.
É importante que você citou o ano, né, de criação do IEA, porque a partir de 87 o professor Alfredo Bose atuou no IEA, né? Como foi a contribuição dele para o Instituto e as suas propostas?
Bom, poderia tomar aqui a tarde toda. O professor Bose, ele teve vários papéis no IEA. Ele foi vice-diretor, foi diretor, foi membro do conselho, foi por 3 décadas... aproximadamente, foi editor da revista Estudos Avançados, que é uma das revistas mais buscadas na rede Cielo. Ele, a partir do IEA, cuidou de temas importantes para a universidade, por exemplo, o grupo que fez um documento seminal de defesa da universidade pública. Também, a partir da sua posição no IEA, ele foi convidado anos mais tarde pelo reitor Jacques Markovitch para presidir a comissão de ética e, nesse contexto, elaborar o código de ética da universidade, que vem desde 2001. Então, a presença do professor Bose é uma presença que, no bom sentido da palavra, impregna o Instituto, e a nossa principal sala de atividades se chama Sala Alfredo Bose, porque a gente quer exatamente continuar sendo impregnado pela memória de uma pessoa tão especial, e eu diria que, em grande medida, esse é tão especial também pela presença junto dele sempre da professora Ecleia, a esposa dele, mãe da professora Viviana, e que certamente faziam um par, no bom sentido da palavra, invejável.
Olha, depois dessa apresentação, professora Viviana, que vejo você com olhos marejados, essa figura tão importante no mundo acadêmico, Alfredo Bose, por favor, conte para o nosso ouvinte mais sobre quem foi seu pai e sobre sua trajetória.
Eu queria ainda complementar as palavras do professor Ariplonsky, ainda em relação ao IEA. Essa revista, na qual meu pai participou, trabalhou, editou, e que agora é editada pelo professor Sérgio Adorno, né, que é um grande cientista social, com a ajuda do Dario Borelli, que sempre esteve presente, ela cumpre um pouco esse objetivo principal do IEA, da interdisciplinaridade, porque ela procura compartilhar com a sociedade os conhecimentos que a universidade pode produz, não é? E que podem ser úteis, por exemplo, para a preservação do meio ambiente, para melhor nutrição, para as energias de fontes renováveis, não é? Para várias formas de conhecimento, para os conhecimentos de literatura, de história, enfim, todas as áreas em que a universidade atua, é uma revista completamente aberta nesse sentido, para ser útil, não é? Para a nossa sociedade, que discute os nossos principais desafios, nossos principais problemas. E foi justamente por iniciativa do Instituto de Estudos Avançados, na pessoa do professor Ari Plonsky, que surgiu a ideia dessa exposição, que começa hoje, que é inaugurada hoje. Foi ele que nos procurou, não é? Para pensar numa forma de novo, compartilhar com todos essa trajetória de vida e essa obra desse professor que durante 40 anos foi professor de literatura brasileira na velha e boa Fefeleche, não é? E, claro, ele estudou na Maria Antônia, como eram as pessoas do final dos anos 50 e começo dos anos 60, então para nós também é muito simbólico que a exposição seja lá, não é? Bom, mas você me pergunta sobre a trajetória de vida do Alfredo Bossi, não é? Como vamos resumir isso, não é? Muito bem, eu já disse que ele era um crítico literário e ele estudou todo o amplo espectro da literatura brasileira, porque ele escreveu um livro que é a História Concisa da Literatura Brasileira. E ele se preocupava muito com a formação do país. Então ele estudou desde os primórdios da colonização até o Brasil contemporâneo. Ele refletiu, ele queria refletir sobre o nosso país, a nossa cultura, não é? Então, esse era um dos principais assuntos, uma das principais preocupações dele. Né?
Inclusive, ele ganhou o prêmio Jabuti por Dialética da Colonização, não é isso?
Sim, ele ganhou mais do que um prêmio Jabuti.
Foram dois, né, ou mais.
E, ao mesmo tempo, ele também se preocupava com a literatura num sentido universal do termo. Ele era um apaixonado, por exemplo, pela literatura italiana, por Dante Alighieri, por Leopardi, não é? Pelos grandes poetas italianos e também pela cultura de um ponto de vista universal. Esse é um aspecto da sua personalidade, dos seus interesses. Dali ele derivou essa ideia importante de resistência ou de contra-ideologia, não é? Quer dizer, ele notou que em toda a cultura universal, nos grandes autores, nos grandes artistas, eles estão profundamente embebidos na sua época, eles representam a sua época, e ao mesmo tempo eles abrem brechas, abrem fraturas para que a gente perceba outros aspectos críticos dessa mesma época, imaginem outros futuros, não é? Eles não são só reflexos da sua época, né? Então, essa ideia de colocar em dúvida as instituições da época, perceber as inquietudes de uma época, não é? E dali, num livro que se chama O Ser e o Tempo da Poesia, no qual ele discute como se forma, como se compõe a poesia, ele retirou uma imagem desse poeta, Leopardi, que é a imagem de uma flor amarela chamada Giesta, que cresce nas encostas do vulcão, no caso Vesúvio, né, um poeta italiano, Leopardi, e aí ele retirou desse poema do Leopardi sobre a Giesta essa ideia de resistência, porque a Giesta cresce num terreno inóspito, que é a terra do vulcão, que a todo momento é sacudido pelas lavas, pelas erupções, não é? Mas, no entanto, ela sempre refloresce. E ela vai crescendo em tufos, né? E criando o que seria uma resistência solidária, né? Das plantas, mesmo nas piores intempéries, ela sempre renasce. Então, essa ideia que ele tirou do Gramsci, né? Que é o otimismo da vontade, era muito forte nele. E justamente daí vem um segundo aspecto da trajetória de vida dele, que era o empenho em relação a certas lutas que ele considerava muito importantes. Então, a defesa da educação pública, ele estudou bastante a questão da do ensino, da valorização do professor na sala de aula, da educação pública de qualidade. Essa foi uma luta constante dele. Também em relação aos direitos humanos, os direitos fundamentais do ser humano. Ele participou da Comissão Justiça e Paz na época da ditadura, não é? Capitaneada por Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele também se preocupou muito com a defesa da natureza, não é? O respeito à natureza. Há muitos dossiês sobre a Amazônia, ou contra, ele era contra as usinas nucleares, então também combateu, né, esse tipo de energia que ele julgava nociva, perigosa, não é? Enfim, então ele foi um crítico literário, mas também um crítico empenhado em relação aos problemas, não é, brasileiros, aos problemas de injustiça, de desigualdade social. Ele também participou bastante de grupos de estudo, né, que tinham como objetivo dirimir essas situações de injustiça. Né? Então, eu acho que, não sei se estou resumindo, mas basicamente viria esses dois aspectos interrelacionados. Né? A resistência, a contra-ideologia nos estudos literários, que ele via, por exemplo, no Machado de Assis, né, que era um autor que ele admirava muito, que ele estudou, né, esse sutil distanciamento irônico para perceber as fissuras sociais, né? Ele estudou muito a questão da ideologia, desde o Renascimento, desde Maquiavel, passando pelos grandes estudiosos, né? Max Weber, Marx e tal, até o século XX. Né? E ao mesmo tempo na vida, né? É o que a gente chama de praxis, essa orientação para ações que tivessem como objetivo melhorar, né, a vida social. É isso.
Isso é muito importante. E vocês citaram, né, a revista de estudos avançados, né, que a professora Viviane complementou a fala do professor Ari, que agora é editada pelo professor Sérgio Adorno. Né? Como o público pode acompanhar essa publicação, né, que por muito tempo foi editada pelo professor Alfredo Bosi, o que ela traz e como as pessoas podem ter acesso?
Então, é muito simples. Né? A revista, ela está há muitos anos já disponível na internet. Só colocar estudos avançados e de maneira não só gratuita, mas muito fácil também. Então, se poderá ver tanto cada um dos... Nós temos 109 edições, né? Cada uma das 109 edições, como também por tema, ou por autor, ou por título, buscar a publicação.
E o que ela traz? Qual que é o...
A revista, exatamente por inspiração do professor Alfredo Bosi, ela se concentra em cada número com um dossiê temático. A professora Viviana nos comentou alguns desses temas, né? Transição energética, a questão urbana, a questão da educação de qualidade, etc. Então, são, em geral, 8, 10 autores que são convidados e que preparam, então, textos com essa característica de, ao mesmo tempo, serem rigorosos e acessíveis. Muitas vezes nós temos na área da grande ciência, né, a Wissenschaft alemã, para usar o termo mais geral, nós temos muitos trabalhos rigorosos, mas que são de difícil leitura por quem não é exatamente daquele campo. Então, a especialidade da revista, que a torna relevante, não só pelo número de acessos, é a revista... É a quinta mais acessada da Cielo, né? A da USP é a primeira, mas também utilizada em fóruns de decisão, assessores de congresso, etc. Com essa combinação de rigor e capacidade de uma linguagem mais aberta e mais acessível. Então, a revista sempre tem um dossiê temático, e depois há uma série de artigos que são artigos propostos por pessoas, né? Passam por pareceres e etc. Eu queria só, com a vossa licença, destacar uma situação em que o professor Alfredo Bosi, ainda editor da revista, me procurou. Porque eu, por circunstâncias acadêmicas, meu tema é inovação, né? Mexo um bocado de tempo com isso. Então, lá para trás, há vários anos, o professor Alfredo Bosi me procurou e disse: olha, tem aqui um tema... que acho que era uma característica dele, uma antena que ele tinha, né? Esse tema está surgindo em várias situações. Eu queria que você, então, se animasse, né, e pudesse fazer um dossiê sobre inovação na revista, trazendo diversas perspectivas e podendo exatamente iluminar, não é? Para os leitores interessados, de uma maneira rigorosa, mas acessível, o que é esse negócio de inovação, afinal de contas, né? Então, acho que essa característica que o professor Alfredo Bosi tinha, que a professora Viviana ressaltou, de, embora fortemente especializado em literatura, em poesia, estudos da cultura, etc., mas de poder olhar áreas tão diferentes do ponto de vista disciplinar dele, mas percebendo a relevância para a construção de uma sociedade mais, enfim, rica, né, no sentido bom da palavra rica, ele então se abria, buscava as pessoas e, com a ajuda do Dário, certamente mobilizava e conseguiu então fazer essa revista ser uma revista tradicional. Eu diria que muitas vezes eu vou em algum lugar, que é o IA? O IA, eu explico o que é, aí eu falo da revista, agora entendi o que faz o IA, exatamente como a professora Viviana falou. E o professor Sérgio Adorno certamente é um sucessor muito digno e está seguindo essa trajetória.
Muito bacana. Professora Viviana, como foi a concepção dessa exposição e que tipo de conteúdo o nosso público, o nosso ouvinte pode encontrar lá?
Nós tivemos duas pessoas fundamentais para montar essa exposição. Uma funcionária que é historiadora, jornalista e ainda por cima doutora em educação, que é a Leandra Hackzug, não é? E uma auxiliar que é também jornalista e aluna da Letras, que é a Ananda, que estarão certamente presentes hoje no dia da inauguração. Elas, junto comigo, pensamos num percurso, numa seleção de materiais que pudesse interessar o público em geral, a um estudante, por exemplo, secundário, universitário, a um professor, a qualquer pessoa que se interesse por conhecer a trajetória de um crítico literário, de alguém interessado nas ciências humanas, como um todo, e na militância também. Bem, aí a exposição, ela tem os seguintes eixos. Ela começa com fotografias e documentos de época relacionados à infância do Alfredo Bosi. Ele nasceu na Barra Funda, numa vila ferroviária. O pai era ferroviário, a mãe era costureira, as ruas eram de terra. Ali era a várzea do Tietê. Vocês sabem que antigamente o Tietê, ele não era retificado, né? Então ele enchia. Então tenho várias dessas lembranças de infância, né? O meu pai e a irmã dele iam pegar peixinhos na várzea, não é? Tudo era uma outra cidade. Era uma outra cidade. Então tem uma série de referências históricas a essa São Paulo dos anos 30 e 40. O pai dele tocava violino no cinema mudo. Então, tem lá a fotografia do pai tocando, tem uma série de documentos desse tipo. Não é? Depois vem. Tem, por exemplo, o caderno de poesias dele, quando era jovem, né? Ali copiando poemas, como se fazia muito tempo atrás e tal. Depois vem um outro eixo temático, que é a formação dele e a docência, os primeiros anos de docência, não é? Então, ali vamos encontrar outros documentos, ele dando aula, ele deu aula em escola pública, no ensino médio, deu aula em escolas particulares, aparece, por exemplo, os alunos dele juntos, no Mackenzie, que fica ali na frente da Maria Antônia, ele dava aula no colegial, não é? E depois ele se torna professor universitário. Durante 10 anos ele foi professor de literatura italiana, não é? Então aparece ele na Itália, ele com a minha mãe na Itália, todo esse primeiro momento da docência, que eu acho que pode ser bem interessante. Há cartas do Antônio Cândido, não é? Quando ele se torna professor, bilhetes de ex-alunos, manuscritos de preparação das aulas. Não é? Ele escrevia, ele tem muitos cadernos ali, enfim. Então, ali a pessoa vai encontrar vários tipos também de documentos desse tipo, fotos e manuscritos, cartas, né? Programas de curso, de aula. Aí tem um terceiro momento, não é? Que são as obras. Algumas foram selecionadas, como ele escreveu muito, não, nem cabia na sala todos os livros dele, não é? Então tem obras sobre os autores italianos, né? O Pirandello e o Leopardi, Depois, a história concisa, né, como é que se formou, o ser e o tempo da poesia.
Aliás, a tese de doutorado dele foi inédita aqui.
Inédita. Né, tanto o doutorado como a livre docência, ele nunca publicou. Né? Uma sobre o Leopardi e outra sobre o Pirandello, né? Que é um grande dramaturgo italiano. Né? Aí tem os livros de ensaio, O Céu e o Inferno, que falam sobre o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos e tantos outros autores. Os livros sobre Machado de Assis. Outros livros de ensaio sobre literatura e história estão lá. O último livro que ele escreveu é sobre o Leonardo da Vinci. É um livro sobre pintura. Ele adorava pintura renascentista. Também ele tem outro livro sobre arte, que chama Reflexões sobre a Arte. Né? Então, ele tinha muitos interesses. A dialética da colonização está ali. As cartas do Celso Furtado, cartas do Florestan Fernandes para ele. E há também alguns vídeos. Né? Hoje em dia, tudo é mais interativo. Então, tem entrevistas dele, por exemplo, na Roda Viva da TV Cultura, entrevista com pessoas, né, da Academia Brasileira de Letras, em que ele vai contando aspectos da vida, da composição das obras e tal, que estão ali também. E há também alguns folhetos interativos. Né? Então, uns amigos dele, professores até daqui da USP, né? A Cecília e o Paulo Salles de Oliveira, eles desenharam um dos capítulos do Ser e o Tempo da Poesia, que é Os Trabalhos das Mãos. A Leandra e a Nanda fizeram uma cópia, que você pode manusear, né? Os Trabalhos das Mãos. Né? Então, tem alguns itens interativos. Depois, tem um outro eixo, que é o eixo da militância. Né? Ele foi jornalista de um jornal que existiu até o golpe, né, de 64, que é o Brasil Urgente, ele escrevia, não é? Ele foi professor numa roda de leitura de operários, numa comunidade eclesial de base em Osasco, ele dava aula, discutiam obras literárias como Vidas Secas e outros, né? Então isso também aparece. Aparece ele no Secretariado de Justiça e Não Violência, ele discutindo os problemas do planejamento urbano de Cotia, onde ele morava. Ele no Seminário de Educação para os Direitos Humanos, junto com o Paulo Freire. Há uma série de... tem uma parte ali que é sobre essa militância também em relação à educação pública, né? Os textos que ele escreveu.
Muito bacana.
Não acabou. Aí depois ainda tem um outro trecho da exposição, que é justamente sobre a relação dele com o IEA, com o Instituto de Estudos Avançados. Né? Ele com a revista, ele escrevendo os editoriais, ele tratando da importância da universidade pública, não é? Enfim, então são. Por fim, para terminar, há também alguns objetos. Né? Há, por exemplo, a máquina de escrever antiga dele, os óculos, as lupas, algumas fotos, né? Ele com a minha mãe, com a Ecléia, etc. Enfim, estou fazendo um resumo. Quando vocês forem à exposição, vocês vão ver a sua riqueza muito grande de materiais.
Muito bacana. O ouvinte está acompanhando aí um pouco do que vocês podem esperar da exposição Alfredo Bosi Entre a Crítica e a Utopia, que será inaugurada hoje no Centro Cultural Maria Antônia, que fica ali na rua Maria Antônia 294 e 258. Então, logo logo a gente volta, a gente vai fazer um pequeno intervalo para o nosso giro cultural.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Fazemos uma pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo. A Orquestra Sinfônica da USP realiza no próximo sábado, 23 de março, um concerto especial em homenagem ao compositor e maestro teuto-brasileiro Ernest Mahler e às culturas populares. Quem fala conosco é Bianca Kirklevski.
Boa tarde, ouvinte! Você conhece a vida e a obra de Ernest Mahler?
O compositor, regente e professor de 95 anos será homenageado neste sábado pela OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, com o concerto celebrando Ernst Mahler e as culturas populares. O espetáculo vai explorar a riqueza e potência de suas composições, que transitam entre a vanguarda e o tradicional. Ernst cresceu na Alemanha na década de 40 e passou a infância em meio à guerra. Foi nesse cenário de devastação de culturas que ele se convenceu de que a música seria a melhor forma de perpetuar a memória da humanidade. Ao chegar ao Brasil, com 22 anos, o jovem se apaixonou pelos sotaques e ritmos da nossa nação. Ernst se radicou em Piracicaba e foi um dos fundadores da Escola de Música de Piracicaba, uma das mais importantes do país.
Mestre Carlos é bom mestre.
No concerto deste sábado da OSUSP, ouviremos como as culturas populares e os folclores influenciaram as composições de Ernst. A obra Suíte Nordestina faz uso de melodias do catimbó nordestino e coloca essas influências culturais em destaque. Em sua trajetória como compositor, Ernst escreveu para todos os instrumentos de orquestra. Na apresentação, ouviremos exemplos com os solistas da OSUSP, Renato Kimashi, que tocará o concertino para flauta, e Emerson Teixeira, que executará o concertino para trombone. O programa também conta com peças de outros compositores que celebram o folclore, como Edvard Grieg e suas melodias nórdicas, e Béla Bartók, com danças romenas. Você está convidado para essa tarde de diversidade cultural sonora. Sábado, 23 de março, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro 109, no Campus Butantã da USP. Entrada gratuita e solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis. Mais informações e reserva de ingresso em usp.br/osusp.
Repetindo, usp.br/osusp.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
E na próxima quarta-feira, dia 27 de março, às 18h, temos mais uma aula do projeto BBM no vestibular, com as obras de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST. O encontro vai falar do livro A Ilustre Casa de Ramírez, do escritor português Eça de Queiroz. A apresentação é do professor Helder Garmes, especialista no autor e docente de literatura portuguesa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, a partir das 10 da manhã, pelo formulário que estará disponível na bio do perfil do Instagram BBMUSP. O encontro será realizado no auditório Estevan Yanksu, da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que fica na rua da Biblioteca número 21, aqui na Cidade Universitária. A entrada é gratuita. Lembrando que o Instagram para participação é BBMUSP. Os participantes também concorrerão a exemplares do livro. E segue mais uma dica para os estudantes do ensino médio. Você sabia que a USP realiza diversas competições de conhecimento? Entre elas está a Olimpíada de Química, organizada pelo Instituto de Química da USP e pela Regional São Paulo da Associação Brasileira de Química. Uma das etapas desta competição é o envio de uma redação que em 2024 deve tratar do tema A Química no Combate às Fake News. Estamos nos últimos dias para inscrições para esta etapa. Elas seguem até o dia 25 de março pelo site app.fuvest.br, repetindo app.fuvest.br. Este ano, a Olimpíada de Química desenvolveu diversas ações em prol de alunos de escolas públicas, como o maior número de convocados para a fase final, aula de reforço para os selecionados nesta fase e premiação diferenciada. Além disso, os participantes da Olimpíada de Química e de outras competições de conhecimento podem ingressar diretamente nos cursos de graduação na USP. Saiba mais no site da FUVEST. nós preparamos uma reportagem especial sobre a Olimpíada de Química que você pode conferir no Instagram, @culturanausp, e também em cultura.usp.br.
Sinusp.
Você sabia que a USP possui um cinema gratuito e com uma programação intensa? Karen Freiberger nos dá os destaques do que está acontecendo por lá.
Até o dia 30 de março, segue em cartaz no Sinusp a tradicional mostra Para Gostar de Cinema, com uma variada seleção de títulos capazes de nos lembrar que, na vida, poucas sensações se equivalem àquela de ver um grande filme em uma sala de cinema. O grande destaque dessas duas próximas semanas são as exibições de dois filmes em cópias em película 35mm, que hoje em dia são raridades. A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla, comédia de 1969, que satiriza os valores retrógrados da sociedade brasileira, será exibido hoje, dia 21, às 4 da tarde. E Duas Garotas Românticas, musical de Jacques Demy, estrelado por Catherine Deneuve, que reinterpreta elementos da tradição americana do gênero, terá exibição na segunda, dia 25, também às 4 da tarde. A mostra ainda está repleta de outros filmes que destacam a diferença de assistir filmes em uma sala de cinema, como Matrix, que tornou-se um marco do cinema por seus efeitos visuais, ou a comédia romântica argentina, Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual, que tece comentários sobre os relacionamentos modernos nas grandes capitais. As dores provocadas pela paixão estão presentes ainda no filme senegalês Atlantique, da diretora Mati Diop, e no francês Retrato de uma Jovem em Chamas, duas obras contemporâneas que exploram questões sociais em épocas e países diferentes. No recorte do terror, com o visual icônico, Carrie, a Estranha, o clássico do horror de Brian De Palma, baseado na obra de Stephen King, trata dos percalços da juventude feminina. Outro filme esteticamente marcante é Prelúdio para Matar, de Dario Argento, que parte do testemunho de um crime, misturando características do suspense e terror típico italiano, conhecido como giallo. Além da Mostra Para Gostar de Cinema, confira também a Mostra de Cinema Francófono, que acontece às 2 da tarde na cidade universitária, em uma parceria com os consulados da Bélgica, Canadá, Suíça e França. A entrada é aberta ao público e gratuita. Para mais informações, acesse usp.br/sinusp. Repetindo, usp.br/sinusp.
Muito obrigado, Karen. Lembrando que o Sinusp realiza duas exibições por dia, de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. Aos sábados e domingos, às 16h e às 18h, no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. E o melhor, cinema de qualidade e gratuito. Venha! A programação diária completa, incluindo os filmes da Mostra de Cinema Francófono, pode ser conferida em usp.br/sinusp.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
E na região central da capital, temos uma caça à memória e álbum de figurinhas especial. É isso, neste domingo, o Centro de Preservação Cultural da USP traz mais uma edição do Domingo na Yaya, com brinquedos e brincadeiras. Quem faz o convite é a Isabela Garcia, da equipe do Educativo.
Quem gosta de caça-memória de álbum de figurinhas? Se você gosta dessas brincadeiras, assim como a nossa equipe, neste domingo, nós, do Educativo, vamos abrir os portões da casa e vamos nos aventurar por seus cômodos para procurar objetos perdidos na casa da Yaya. Depois do caça-memória, vamos brincar com o álbum de figurinhas preparado com muito carinho para vocês. Venham brincar com a gente nesse fim de semana. Todo último domingo do mês, a casa abre com atividades para o público infantil. A equipe do Educativo, além de trabalhar com as visitas mediadas pela exposição da história da vida de Yaya, também produz um conjunto de brincadeiras pensadas com muito amor para vocês. Se você é professor e quer trazer seus alunos para uma visita na casa, estão mais que convidados. Além da visita pela exposição, preparamos uma atividade muito bacana com os alunos para pensar de forma lúdica os patrimônios no centro da cidade de São Paulo e o bairro do Bexiga. Esperamos vocês nesse domingo para brincar com a gente. Até lá.
O encontro é nesse próximo domingo, 24 de março, das 10 da manhã à 1 da tarde. A entrada é gratuita. O Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaya, fica na rua Major Diogo, 353, no bairro do Bexiga. Mais informações em usp.br/cpc ou no Instagram, @cpcusp.
Coraluspe.
E a nossa última dica cultural é para você que gosta de cantar. que acha de entrar para um coral com mais de 55 anos de experiência e que já teve entre seus coralistas Chico César e Jussara Marçal? O Coral USP está com inscrições abertas para novos coralistas até o dia 31 de março. Não é necessário ter experiência musical e os candidatos não precisam ter vínculos com a USP. O único pré-requisito é ser maior de 18 anos. As inscrições são feitas pelo site usp.br/coralusp, repetindo usp.br/coralusp. Mas corre lá porque as vagas estão esgotando. Acompanhe outras novidades do Coral USP no Instagram, @coralusp. Ao fundo, vocês escutam Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com arranjo do regente Eduardo Fernandes, interpretação dos grupos 12 em Ponto e 11 de Agosto do Coral USP. Estamos voltando ao vivo no estúdio com a professora Viviana Bose e com o professor Guilherme Ariplonski. Estamos falando da exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia. A professora Viviana Bose falou um pouco do que o público pode esperar antes da gente dar o nosso giro cultural. E agora eu gostaria de saber de vocês dois, qual objeto vocês consideram que pode ser mais curioso aí na exposição? Começando pela curadora, a professora Viviana Bose.
Ixi, eu estou aqui pensando e não tenho muita certeza. Mas sabe que tem uma foto do meu pai com a equipe do jornal Brasil Urgente, que se passa assim num quarto, que tem uns sentados, outros de pé, outros pensando, outros conversando. É uma foto tão informal. É estranho imaginar uma equipe de jornal assim, eles estão completamente à vontade, cada um fazendo uma coisa, num lugar meio improvisado. Muito diferente daqui da Rádio USP, que é tudo tão organizado, né? É, mas eu acho essa foto me chama muito a atenção pelo seu aspecto de improviso. Sei.
E para você, professor Guilherme, tem algum objeto que você acha interessante para destacar?
Sim, o que evidentemente para mim chama a atenção é a máquina de escrever. Porque a forma, o professor Alfredo Bose, claro, falava, esteve no Roda Viva, etc., mas assim, a associação imediata, né, dele é com a escrita. Então você vê, eu sou engenheiro de formação, né, então você, o dispositivo tecnológico que viabilizou essa comunicação entre o que está na cabeça, nas ideias dele e a sociedade mais ampla, olhar esse dispositivo, que hoje em dia é um pouquinho antiquado, vamos dizer assim, né? Mas olhar como nesse dispositivo, que não tem nem um vigésimo dos recursos que nós temos hoje no editor de texto, como isso foi capaz de ser transformador, para mim, é a máquina.
É, e os jovens de hoje, muitos nem sabem como é uma máquina de escrever, né? Isso daí também traz uma curiosidade bem interessante, né? Porque hoje em dia eles já nascem com celulares nas mãos, né? A questão tecnológica é muito presente. É bem legal. Eu tive curso de datilografia, né? Isso na minha adolescência, isso daí é bem bacana. Até hoje utilizo um pouco, né, do que aprendi, porque a digitação rápida ali é por causa da datilografia, muito bacana. É, a escolha do Centro Maria Antônia para sediar a exposição não foi à toa, a professora Viviana Bosa já comentou um pouco no primeiro bloco. É, professora Ari, professora Viviana, vocês podem falar um pouco como foi essa relação de Alfredo Bose com esse importante local de combate ali à repressão, à ditadura e tudo mais?
Eu acho que a professora Viviane pode responder especificamente, mas eu só queria justificar o fato de ser exatamente como você falou em vários momentos, né? No giro cultural, etc. Quando você falava da Maria Antônia, do Centro Maria Antônia, você falava no centro da cidade. Então a ideia, podíamos ter feito aqui na cidade universitária, mas a ideia, e aí complementando o que a professora Viviane já informou, dessa exposição, ela é muito específica. O professor Alfredo Bosi nos deixou em 2021. Em 2022, fizemos um seminário acadêmico de uma semana inteira, né, todas as tardes, com um conjunto de pessoas que conviveram com ele nas várias dimensões da trajetória que a professora Viviane nos contou. E uma das pessoas que participou também dessa jornada, dessa semana, foi o professor Jacques Markovitch, que foi reitor da universidade, diretor do IAR, reitor da universidade, e muito próximo, inclusive emocionalmente, intelectualmente, ao professor Alfredo Bosi, né? Eu mencionei o Código de Ética em Defesa da Universidade Pública, e o professor Alfredo Bosi também escreveu prefácios a livros do professor Jacques. E quando então terminou a semana, conversando com o professor Jacques, que era novamente membro do fã-clube do professor Bosi, comentando a semana, o professor Jacques, que é o estilo dele, ele falou: mas vocês têm um desafio. Qual é o desafio, professor Jacques? O desafio é fazer o professor Bosi ser conhecido por quem não o conheceu. Então, esse é o vosso desafio. Conversamos um pouco e a ideia surgiu de ser evidentemente uma exposição, não seria seminários como aqueles que foram feitos lá. Então, acho que o professor Jacques, esse desafio foi importante, e para mim também foi muito significativo a viabilização, porque eu tive o prazer de conhecer o professor Alfredo Bosi por bastante tempo, mas quem, do ponto de vista da direção do Instituto, junto com a professora Viviane, evidentemente, e os parceiros que merecem destaque, sendo Maria Antônia, enfim, todos os... a FAO, mas quem do ponto de vista do IA tocou é a professora Roseli de Deus Lopes, a vice-diretora, que não o conheceu, nunca conversou com ele. A jornalista e educadora, como você lembrou, a historiadora Leandra, tampouco, e a Ananda, muito menos, até por uma questão etária. Então, essa exposição, claro, com a curadoria da professora Viviana, mas ela foi materializada por três pessoas exatamente na condição que o professor Jacques falou, que conheceram o professor Bosi ao preparar a exposição. Então, acho que isso é muito significativo. E fazê-la no Centro Maria Antônia, no centro da cidade, é exatamente levar o professor Bosi não só para a sua alma mater, no sentido de onde ele estudou, mas também levar o professor Alfredo Bosi para o centro da cidade, para que as pessoas o conheçam.
Antes da professora Viviana falar, eu gostaria que ela comentasse sobre a mesa de inauguração que teremos hoje, às 18h, e é uma mesa redonda que será mediada pela professora Viviana Bosi. Por favor, professora.
Sim, complementando e criando um vínculo com a sua segunda pergunta, não é? De fato, a Maria Antônia é o núcleo, digamos, o embrião da atual USP. E quando meu pai estudou lá e começou a sua docência lá, todos os departamentos, todas as áreas de conhecimento eram lá. Então, química, física, mas também filosofia, sociologia, literatura, estavam juntas. Então, isso para mim também tem uma afinidade com a ideia do Instituto de Estudos Avançados. Havia uma interdisciplinaridade que depois vai se desmembrando, claro, conforme a universidade foi crescendo e mudando a sua sede aqui para o Butantã, não é? Muito bem, então é como se ele estivesse também, de uma certa maneira, representando esse mesmo espírito universalista, não é? E claro, o fato de ser no centro, é de fácil acesso, pode ser de metrô, de ônibus, enfim, é um lugar fácil de chegar. Mas em relação à mesa de hoje, nós teremos uma abertura com o professor Ari Plonsky, que é aquele que primeiro mentou, concebeu a exposição e que nos procurou para que ela fosse realizada. A professora Roseli, que acompanhou todo o processo, não é? Responsável pela exposição. Depois, aqueles que tão generosamente nos acolheram, professor José Lira e professora Ana Castro, que coordenam, que dirigem a Maria Antônia, também estarão lá. E haverá, então, uma mesa redonda com três professores que conheceram bem o meu pai como pessoa e como obra. Primeiro, professor Alcides Vilaça, que está muito emocionado, ele me disse, porque ele estudou lá. Em 68, 69, né? E foi orientando do meu pai, que ele é um crítico literário e um poeta, professor de literatura brasileira aposentado, especialista em Machado de Assis, em Drummond e Bandeira, que ele vai ser o primeiro a falar. Depois o professor Pedro Meira Monteiro, que é professor da Universidade de Princeton, mas que está no Brasil. Ele é professor de literatura brasileira e hispano-americana. Tem várias obras também e que tem bastante afinidade com a obra do meu pai. E depois, por fim, o professor Augusto Massi, professor de literatura brasileira, também crítico literário e poeta, que também foi orientando do meu pai e que estuda principalmente poesia, artes visuais, né, que tem trabalhos aí sobre o João Cabral, sobre o Raul Bopp, também estuda crônica, o Rubem Braga e outros, não é? Então, esses três serão os nossos palestrantes, que tratarão de aspectos diversos da obra de Alfredo Bose. E depois disso, teremos uma confraternização geral. Isso é muito... Poderemos conhecer a exposição, conversar, enfim, faremos ali um pequeno coquetel sem álcool, como se diz, né? Aqui da USP, né? Com sucos e tal, para que possamos conversar e estarmos todos juntos para comemorar esse momento.
Isso é muito bom. O nosso programa está chegando ao fim. Eu falei para vocês que passava voando. Mas eu gostaria de falar sobre uma outra questão com a professora Viviana. A sua mãe, esposa do Alfredo, também tem uma relação muito importante com a extensão universitária da USP. Foi precursora do programa USP 60+, na época chamado Universidade Aberta à Terceira Idade, né? Que foi criado antes da promulgação do Estatuto do Idoso. Quando ela trouxe essa ideia, tratava-se de uma inovação e hoje em dia é um dos maiores sucessos na USP e em várias universidades em todo o mundo. Poderia comentar um pouco sobre esse processo que você também vivenciou? Isso foi, ela criou em 1994, né, o programa Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, hoje USP 60+.
30 anos, então, né?
30 anos.
É verdade. Eu ainda queria só acrescentar que a exposição vai durar 2 meses. Portanto, se você não puder ir hoje, não se desespere, você terá 2 meses até o final de maio para visitá-la na Maria Antônia. Sim, o que a minha mãe desejava é que o idoso, que não teve oportunidade de estudar na universidade, por ser, por exemplo, um trabalhador manual ou qualquer outra profissão, mas que não teve oportunidade, pudesse ter acesso gratuito à universidade, entrar em cursos, não mais com o objetivo de depois se tornar um especialista naquele assunto, trabalhar com aquilo, mas poder ter acesso a um conhecimento que ele desejava ter, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que é um pedreiro, mas que ele sempre quis entender da psicologia humana, né? Então ele vem, assiste alguns cursos de psicologia. Ou então, você é um advogado, mas você deseja muito, bom, no caso você fez a universidade, mas você deseja muito entender as estrelas. Venha fazer um curso de introdução à astronomia. Ou então, você gostaria, e você nunca pôde, agora que você se aposentou, mas você sempre desejou pintar, desenhar, vá ao MAC fazer um curso de pintura, não é? Ou então eu mesma, como sou professora da Letras, tive vários alunos de terceira idade, das mais diversas profissões, mas que queriam ler os clássicos, ler literatura, não é? Então, num certo estágio da vida, em que você tem um pouco mais de tempo, tem um pouco e gostaria, então, de dedicar-se a algo que você nunca pôde, não é? Então, essa é a ideia do projeto Terceira Idade. E é um pouco diferente de outros, porque a ideia da minha mãe é que esse aluno pudesse participar de aulas regulares junto com os jovens que estão lá estudando.
É um dos principais aspectos
desse programa. De tal maneira que ele possa trocar ideias, né, participar. E isso é realmente uma grande riqueza, né? Eu lembro dos alunos, a felicidade que eles sentiam de fazer um seminário junto com os jovens, de estar lá trocando experiências. Normalmente esse aluno contribui muito com as aulas, não é? Porque ele sabe outras coisas, ele tem o que dizer, né? É mais maduro, e os jovens também, então é um privilégio poder conviver com esses alunos idosos, né? E eram alunos diferentíssimos entre si, dos mais variados espectros sociais, né? Das mais variadas profissões que vêm para a Universidade da Terceira Idade, hoje 60+.
É isso aí, estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Esse programa que a professora Viviana Bose falou é USP 60+, se você quiser acessar, USP prc.usp.br, é prc.usp.br/USP60, perdão, repetindo, cultura.usp.br/USP60. Lá você vai saber o que esse programa faz e como se inscrever nessas atividades. Estamos finalizando. Hoje conversamos com a professora Viviana Bose e com o professor Guilherme Ariplonski sobre a exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia. Muito obrigado pela presença de vocês conosco, professora Viviana. Agradeço muito a presença. Professor, muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Venham.
Ai, venham, obrigada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estão convidadíssimos para ir à inauguração e à exposição.
Exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia. A jornalista Sandra Lima, do Centro Cultural Maria Antônia, dá a dica para os ouvintes. Anota aí.
Hoje, às 18 horas, o Centro Maria Antônia promove o seminário Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, mesa de abertura que inaugura a exposição de mesmo nome. Os convidados são 3 alunos, orientandos e amigos de Bose: Alcides Vilaça, Pedro Meira Monteiro e Augusto Massi, hoje professores de literatura brasileira. Em seguida, às 19 horas, será aberta a exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia, com a curadoria de Viviana Bose, professora de literatura e filha de Alfredo e Cléa Bose. A mostra parte do acervo do historiador da cultura, professor e crítico literário, para iluminar aspectos de uma trajetória marcada por fortes compromissos éticos na vida pessoal, acadêmica e na militância. A visitação acontece de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
Obrigado, Sandra. A exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia, abre hoje, 21 de março, e fica em cartaz até o dia 26 de maio. Saiba mais em cultura.usp.br. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaboração hoje também de Sandra Lima, Ana Célia de Moura, Bianca Kirklevski, Ian Salmar, Karen Freiberger e Lucas Coelho. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.